vão assumirem. Né? Eu lembro de Dom Helder Câmara, ele dizia assim, o grande bispo, ele dizia, ou a gente faz a boa política, ou vamos viver a política dos outros. Tem gente que diz, padre, eu não gosto de política. Eu falo, então se prepare para viver a política dos outros. Se você não gosta, você vai viver a política dos outros. Tem uma historinha que eu sempre conto que na floresta houve uma grande reunião. E a floresta chamou a Gamileira para ser a governadora. Gamileira, governe sobre nós. Ela disse, eu não vou porque eu não gosto de política. Aí a floresta chamou o Cumaru Ferro. Cumaru, governa sobre nós. O Cumaru disse, eu não gosto de política. Eu não quero me inserir nisso. A floresta chamou a castanheira. E a castanheira disse a mesma coisa. A floresta, então, chamou o espinheiro. E o espinheiro disse, eu estou pronto. Eu nasci para governar sobre vocês. E o espinheiro governou, jogando espinho em toda a floresta. Chorava o Cumaru, chorava a gamileira, chorava a castanheira. E a floresta dizia, a culpa é de vocês. Nós chamamos vocês para nos representar. Vocês não quiseram. O espinheiro assumiu e agora sofram as consequências. Para dizer, quando você, mulher, quando nós nos inserimos nesse espaço de poder, é para a gente fazer o bem. E só fazer o bem. Porque se você não fosse, eu não fosse, nós não formos, os corruptos vão e nós iremos sofrer. Ou a gente tem compromisso eclesiástico, político, religioso, educacional, ou então não vai dar certo. Lá em Rio Branco e no Acre está acontecendo a greve dos educadores.
Já faz um tempinho.
Já faz um tempo, porque não estão sendo prioridade. Eu me tornei padre e professor graças aos professores. Se a gente não abraça os nossos professores, dando um salário digno, que eles merecem, promovendo vida plena para eles e para elas, significa dizer que a sociedade está abraçando o fracasso. Ou a gente honra os nossos educadores, ou então não vamos a lugar algum. Deus abençoe os nossos educadores.
Olha, contar só um exemplozinho de ser professor. Hoje a gente vê que as vocações para magistério diminuiu um pouco,
diminuiu.
Né? Minha sobrinha de 7 anos, domingo, chegou e falou, tia, o meu sonho é ser professora.
Olha que legal.
Mas só sabe o que meu avô disse? O avô dela é meu irmão, né? Meu avô disse que eu tenho que ser jogadora de futebol. Que ele me vê assim, sendo uma jogadora de futebol, tenho que ir para fora e tudo. Mas eu já disse pro meu avô que a minha vocação é ser professora, que eu acho lindo. Eu achei aquele tão engraçado, falei, pois então siga o seu coração, né?
Siga o seu coração.
Siga o seu coração, vá ser a professora, se torne uma professora exemplar, né? Concluir seus estudos, e assim, eu achei muito interessante, né? Porque hoje a gente vê os professores lutando pelo um salário digno, né? Porque não é fácil hoje estar numa sala de aula, né? Não é fácil, né, padre?
Não é fácil. Mas, Sirlene, você foi muito sábio quando disse, siga o seu coração.
Sim.
Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia assim, quando Deus põe um projeto no nosso coração, é porque a gente pode realizar. Porque Deus não mente. Se Deus põe no meu coração um projeto, é porque a gente pode realizar. Agora, a gente precisa, como diz São João Paulo II, ouvir a voz de Deus no meio de tantas outras vozes. Seja na religião, na educação, na saúde, na segurança, na política, aonde nós estivermos. Que ali estejamos ouvindo a voz de Deus. Nós temos um lado. O nosso lado é o amor. O nosso lado são os pobres. Uhum. Jesus se comprometeu com os menos favorecidos. Sim. O documento de Aparecida, né? Uma opção preferencial pelos pobres, não é exclusiva. Ninguém quer que o rico fique pobre. A gente quer que o pobre tenha dignidade. A gente quer que o pobre viva bem. Que o pobre tome o café da manhã, que tenha almoço, que tenha janta, que consiga viajar, que consiga pagar suas contas, que consiga viver em paz. Ninguém quer que o rico fique pobre. A gente quer que o pobre tenha uma vida digna. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Uhum. Sabe, Sirlene de Paula, eu estou aqui de passagem. Todos nós estamos aqui de passagem. E eu estou muito preocupado com o legado. Quando eu for, e eu me vou, todos nós iremos. Sim. Eu quero deixar um legado. Eu não quero deixar patrimônio. Quero deixar um legado. Eu quero deixar uma história construída. Porque eu acredito no Acre melhor, no Brasil melhor, no mundo melhor.
Agora, mais uma pergunta. Essa experiência que o senhor teve como política, de repente pode despertar o desejo de futuramente também a se dedicar à política também?
A senhora, ao
cargo?
Muito obrigado pela sua pergunta. É interessante porque Aristóteles também dizia que nós somos político por natureza.
Uhum.
Agora, a boa política. Então, assim, eu sonho com um Acre melhor. E o Acre melhor, ele passa pela boa política. É impossível tomarmos decisões se não estivermos no espaço de política. Quem é que faz as leis? Os deputados.
Exato.
Quem é que manda as emendas para onde necessita? Os deputados. Quem é que legisla o trabalho do prefeito, do governador, os vereadores e deputados? Para dizer, ou a gente se insere nesses espaços, para a gente legislar também, ou então nós vamos ficar na inércia. Então, quando eu coloquei o meu nome a primeira vez, eu nunca mais tirei. Eu nunca mais tirei. Porque eu amo religião, eu amo educação, mas eu amo também a política. Então, é impossível a gente não se inserir nesse espaço e uma vez que a gente faz esse movimento de ir, a gente se encanta. Se encanta. Porque ali você conhece a história verdadeiramente das pessoas. Está aqui fazendo com que a nossa voz ecoe em busca de esperança. O mundo está cheio de ódio, Sirlene. Sirlene, o mundo está cheio de ódio.
De ganância também.
De ganância, de egoísmo.
Egoísmo.
Sirlene, ou a gente dar as mãos para fazer o bem, ou então todos nós iremos sofrer as consequências, infelizmente. Então, eu estou muito focado em fazer o bem aonde eu estiver.
Uhum.
Muito focado. Eu tenho projetos incríveis para o Acre, para Cruzeiro do Sul, para Rio Branco, para o Acre inteiro, porque o Acre não se resume só em Rio Branco, só na capital. O Acre não se resume na capital, para você ter ideia, tem gente fazendo tratamento psíquico que precisa ir para Rio Branco, precisa vir para Cruzeiro do Sul, porque mora no interior, no município, e ali não chegou políticas públicas. Ali não chegou o mínimo, não chegou o necessário. Então, ou a gente luta por um Acre melhor, ou então nós iremos sofrer igual a floresta sofreu os espinhos.